A USP é responsável por quase metade da produção científica do Estado de São Paulo. A afirmação é do professor José Eduardo Krieger, pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo. Na última matéria da série sobre os 83 anos da USP, ele traça um panorama da evolução da pesquisa na universidade. Segundo Krieger, a pesquisa da USP, em seus primórdios, se beneficiou muito da vinda de professores estrangeiros para cá.
A USP, ela começou suas atividades na década de 30 com uma nova unidade, mas com algumas unidades existentes. E a pesquisa no país, naquele momento, ela era bastante incipiente. Eu digamos assim que ela quase que heróica. E assim ela continuou ainda por algumas décadas. O que foi importante com a criação da USP, principalmente com a unidade da Faculdade de Filosofia, foi que a vinda de um grande número de professores do exterior. E isso automaticamente mudou o patamar do tipo de pesquisa que se fazia aqui. Quer dizer, imagina o que era quando você precisava de um instrumento, alguma coisa. Hoje, com a globalização, você abre, dá uma googada, vê quem tem o instrumento ou quais são os fornecedores e eventualmente você compra sem quase ter falado com ninguém. Naquela época, se você precisasse de um instrumento, você tinha que construir esse instrumento. E isso vem por algumas décadas. Embora a USP seja uma das mais de 2.000 instituições de nível superior, ela é responsável por quase metade do que se produz no estado de São Paulo. E o que se produz no estado de São Paulo é quase metade do que se produz no país. Em outras palavras, nós produzimos quase que 25% da atividade de pesquisa aqui na Universidade de São Paulo. Quer dizer, isso é uma deformação muito grande. Por um lado, nós ficamos muito contentes, honrados, e por outro, nós ficamos completamente chateados, porque isso mostra problemas que esse país vive na distribuição não só de riqueza, mas também da concentração de quem faz conhecimento e tudo isso. No início da década de 80, a nossa produção científica ela representava mais ou menos 0,5% da produção científica global. Passados aí 3, 4 décadas, quer dizer, que todos os países cresceram, mas nós crescemos mais, nós estamos participando com quase 2,5%, 2,7%. Então, isso é um crescimento espetacular. Parece que nós aprendemos a fazer ciência em quantidade, ou seja, em publicar papers, mas isso não se acompanhou de um aumento na mesma proporção da qualidade do que a gente vem produzindo. E eu acredito que esse é o principal desafio que a USP e a ciência brasileira têm hoje. Então, evidentemente que medir a qualidade, medir relevância, não é uma coisa muito simples. Então, a gente se utiliza de alguns indicadores, nenhum deles é perfeito, mas eles podem dar algum tipo de sinalização. Então, por exemplo, enquanto que nós com essa evolução que a gente mencionou na produção de papers, nós saímos praticamente do 25ª posição para a 13ª posição em número de papers do início da década de 80 agora para os anos 2010, 2015. Quer dizer, o que se vê é que quando você mede relevância por um indicador tipo citações, não é, de publicações, ou seja, quantas vezes o seu trabalho é citado por outros, a gente começa a ver que a nossa evolução é marginal. Ou seja, ela, na realidade, ela só está começando a melhorar nos últimos anos. Evidentemente que quando você pensa nos desejos, nos anseios da sociedade, isso vai um pouco mais longe. Quer dizer, a sociedade quer saber quanto dessa pesquisa está se tornando ou está viabilizando novas políticas públicas que sejam mais eficientes, mais impactantes. E há vários exemplos que a USP participa, alguns dos quais a gente às vezes nem percebe. Então, produção científica da Faculdade de Direito tem aspectos fundamentais no nosso dia a dia, como a lei do consumidor e todos esses pontos, coisas que a gente nunca associa à Universidade de São Paulo. Então, isso é fenomenal. Quer dizer que o país é um grande exportador de commodities, quer dizer, você pensa, muito bem, nós exportamos ferro, você tira da natureza e manda aí para, por exemplo, a China nos últimos anos, está muito preocupado. Mas o outro fato é que nós somos dos maiores produtores de grãos do planeta. E isso não é só porque a gente tem terra, é porque nós temos tecnologia. Quer dizer, a nossa expansão da produção agrícola, ela se deu não simplesmente por desmatamento, como às vezes os comentários fazem, é por aumento de eficiência e fazer crescimento de lavoura em locais onde ela não crescia. Então, isso exige não só a modificação do solo, mas também dos cultivares, das mudas que você vai plantar. E essas são tecnologias que começaram a ser desenvolvidas no Instituto Agronômico de São Paulo, depois na Esalq, e finalmente hoje em vários outros lugares, e é sempre bem lembrada a Embrapa. Mas é uma história que faz parte da história da Universidade de São Paulo. Então, é evidentemente que a nossa a produção científica, ela não tem só relevância acadêmica, ela também impacta o dia a dia. Aqui no Brasil, você tem governantes que entram numa agência de fomento e no primeiro dia, quando vai dar posse a um presidente, e com uma cara de irritado, diz que ele espera que a universidade faça mais patentes. Quer dizer, isso mostra um desconhecimento desse processo que é preocupante. Agora, o que é pior é o fato de que você não estimula e não dá os instrumentos para a nossa classe empresarial para que ela possa fazer inovação e possa contribuir de maneira importante para essa transformação de conhecimento em riqueza.
Ouvimos o professor José Eduardo Krieger, pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo. Sandra Capomatto, para a Rádio USP.